vou começar esse episódio de um jeito diferente. Vou começar esse episódio da Sala 1604 contando uma história. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos, não sei direito, estava no ensino médio, eu queria muito escrever mais, porque eu sempre gostei de escrever histórias e eu queria colocar isso na minha rotina, assim, de uma forma que eu pensasse, uau, agora sim eu sou uma escritora, porque estou escrevendo textos. E aí, o que eu fiz? Eu enchi o saco do meu irmão e dos meus pais, porque eu queria uma máquina de escrever. Um computador? Você se pergunta. Não, eu queria uma máquina de escrever, daquelas que faz tec, 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 daquelas que você empurra pro ladinho assim e faz tec. Que você, pra dar espaço, tem que bater num negocinho ali. Eu queria um old school. Na minha cabeça, eu tinha certeza que se eu tivesse uma máquina de escrever, eu ia escrever mais. Porque eu tinha uma ideia super romanceada do que era o ato de escrever, do porquê que eu queria fazer aquilo, da sensação que eu queria ter escrevendo. Obviamente, de tanto eu encher o saco dos meus pais, do meu irmão, deram uma máquina de escrever de presente de aniversário.
A gente achou essa máquina, viu? Eu não sei.
Até agora as pessoas não sabiam que estava aqui, Gustavo. Não te chamei ainda. Calma aí. E eles me deram carai da máquina. Máquina belíssima, na minha escrivaninha belíssima. Tudo assim, ó, ambiente perfeito. O que eu fiz? Escrevi um conto na máquina. Essa história aconteceu aproximadamente em 2009 e a gente tá em 2021. E este foi o único conto que eu escrevi na máquina de escrever assim que ela chegou. Ou seja, esse é o resultado, né? Como você pode imaginar, comecei a escrever por causa da máquina de escrever? Não. A resposta óbvia é não. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, se você já ouve o podcast há algum tempo, você já sabe disso, você já sabe que eu sou produtora do Utopia, uma das hosts do podcast da Revo, e eu te pergunto, por que eu comecei o podcast hoje contando essa história? Porque hoje eu chamei um dos meus artistas preferidos, que calhou de ser meu irmão, o Gustavo Ribeiro. Olha o deboche, não sou eu que tô debochando hoje, ele tá debochando dele mesmo. Chamei o Gustavo pra gente conversar sobre a inexistência de um lugar ideal pra gente começar a desenvolver uma habilidade. Seja bem-vindo novamente a essa sala, que também é sua, Gustavo Ribeiro. Palmas para ele!
Nossa, a inexistência do quê? Você foi tão profundo.
Eu disse que foi a inexistência de um lugar ideal para se começar a desenvolver uma habilidade. Esse podcast aqui é de profundezas, Gustavo. A gente não fala de amenidades aqui, não. A gente só fala das profundezas do ser humano.
É, eu acho que isso é um bagulho tão, tão importante, tipo... Que é um negócio que eu tenho aprendido, tipo... Essa parada da Gabi já aconteceu comigo de outras maneiras e tal. Mas essa é uma parada que eu tenho aprendido, tipo... Acho que infinitamente ao longo da vida, sabe? Tipo, sobre o que significa fazer, sabe? O que significa produzir, o que significa fazer arte, o que significa ir pra frente, o que significa evoluir, o que significa se desenvolver como artista, o que significa ter um trabalho que tem sentido, o que significa impactar a vida das pessoas, o que significa um monte de coisa, sabe? Eu acho que tudo isso, todas essas paradas, sabe? Tipo, o que significa viver, sabe? O que é a vida, sabe? Que porra é a vida? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Sabe, qual que é o meu propósito? Eu tenho um propósito? Eu não tenho um propósito? Quem assistiu o Soul vai ficar meio bolado, saca?
Quem assistiu o Soul, Gustavo, você já fez aqui uma sequência de perguntas que as pessoas já estão ligando pra terapeuta agora, sabe? Parando de ouvir o podcast, pra tentar resolver os seus problemas pessoais, entendeu?
Eu tenho um propósito, eu preciso ter um propósito, eu tenho que ter um propósito, sabe? Eu sou bom o suficiente... Sabe? Nossa, eu comecei o ano, eu sei que tá todo mundo começando o ano 2021 aí, fazendo 200 mil planos, planejando tipo...
Fritado da cabeça.
Planejando a vida, planejando que vai ficar forte, planejando que vai estudar muito, planejando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E eu acho que, tipo, até certo ponto, tudo isso que eu falei, tipo, sabe? O que é viver? Vamos filosofar deep agora. Sabe,
o que é a vida? Tava pronta pra isso.
Sabe, tipo, a vida é um conjunto de decisões, sabe? Um conjunto de escolhas afetado pelo nosso ambiente. A gente tem um ambiente que gera uma pressão. A gente, isso faz a gente escolher, ou a gente ir pra caminho, sabe? Algumas pessoas têm mais escolhas, outras pessoas têm menos escolhas. Mas tudo na vida faz parte de uma decisão, sabe? Tudo na vida faz parte...
O sábio, escolher uma coisa é não escolher todas as outras.
Exato, tudo na vida faz parte de uma escolha, sabe? Você come porque você tá com fome, seu corpo te gerou uma força externa pra que você sinta fome e coma, sabe? Mas quando a gente vai indo para as coisas um pouco mais complexas na vida, para as nossas vontades, eu acho que é aí que as coisas começam a ficar mais complexas, sabe? Tipo, porque decidir como você vai... Tipo, o nosso trampo também tá ligado à nossa vida, mas ele não é nossa vida em toda a completude, sabe? No seu todo, saca? Mas tem uma parada que eu acho que, tipo, relaciona as duas coisas, que é o viver e o fazer arte e o fazer as coisas, é a parada de fazer, entendeu? Se você quiser, você pode ficar no limbo total como ser humano, sabe? E não viver.
O nosso corpo parece que tem uma tendência ao limbo, né?
Sabe? A gente tem uma tendência em se manter na inércia, em se manter parado,
é,
sabe?
A tendência da nossa cabeça é ficar scrollando TikTok por 4 horas seguidas. Exato. E acabou.
Às vezes por um problema, por uma depressão, às vezes por outros problemas, sabe? Cada um tem a sua situação específica. Mas tudo que a gente faz na vida faz parte de um conjunto de escolhas, sabe? Tipo, e aí que tá. Acho que a gente vai falar hoje sobre a escolha mais importante de todas. A escolha que muda tudo, sabe? A escolha que a gente sempre posterga. A escolha que a gente nunca quer ter. Que é fazer, sabe? Eu luto com isso.
Ele tá até batendo na mesa, vocês estão ouvindo?
Eu luto com isso há muito tempo, sabe? Vocês vão ver que, tipo, vocês não vão ver meu trabalho online, sabe? Tipo, você quer ver meu trabalho, você olha, tipo, um pouco do filme. Mas eu faço, produzo muita coisa e não posto online, sabe? Tipo, porque até certo ponto eu ainda não me sinto digno de postar as paradas. Mas acho que não vem o caso eu falar da minha pessoa em específico nesse caso. Mas eu acho que, tipo, eu venho numa luta ao longo da vida de tentar me manter sempre alerta em fazer, sabe? Tipo, em fazer as paradas. Em que sentido eu tô querendo dizer em fazer? Porque às vezes a gente tá sempre esperando, tipo, putz, primeira coisa, eu preciso chegar no nível tal pra fazer tal coisa, saca? E daí nesse negócio de chegar no nível tal, você não tá fazendo, entende? Você não tá fazendo.
Como é que você vai chegar no nível sem fazer?
Saca? E daí você tá esperando um bagulho acontecer sem...
Você não sabe o que é, que você não sabe como vai vir, que você não sabe quem vai trazer. E
exato.
Esperando infinitamente.
Só olhando o resultado e esquecendo que por trás do resultado precisa ter uma ação sua, sabe? Tipo, tudo é consciente na vida, tudo é uma decisão. Todas as paradas são uma escolha, sabe? Você fazer é muito mais importante do que, tipo, às vezes você sonhar, sabe? Tipo, caraca, não, eu quero chegar lá na frente, eu quero fazer isso ou aquele outro, sabe? E eu não tô falando aqui de um lugar da pessoa que é, tipo, o fazedor supremo, sabe? Eu tô falando do lugar da pessoa que fode pra caralho, que às vezes se vê só, tipo, planejando e não executando, sabe?
Diria o sábio.
Sabe,
a maior batalha que você vai travar na sua vida é contra você mesmo.
Exato. Eu falo desse ponto de vista, sabe? Que eu também sofro muito disso. Mas quanto mais o tempo passa, quanto mais eu passo por situações diferentes, mas eu percebo que, tipo, o rolê mais importante não é em que lugar eu vou chegar, não é em que lugar eu... Não é o objetivo final. É eu fazer. Aí as pessoas devem estar perguntando, fazer o quê, Gustavo? Fazer, se você quer ser um... Desenhar, desenha, porra. Não importa, tipo, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se você quer fazer 3D, faz. Se você quiser dar aula, dá. Não pense que, ah, eu quero ser o melhor professor do universo. Isso faz parte de você fazer ao longo de muito tempo. Sabe? Não é um negócio que vai chegar do nada em você. Se você não fazer... Você não vai sair dessa inércia. E o que você vai ter vai... E tudo que você vai ter vai ser o campo das ideias, sabe? Mas se você não fizer, você também vai... não vai saber do o que você é capaz de fazer. Entende?
É um paradoxo aqui, universal. Qual nós encontramos?
Então a frase é, sem fazer, você nunca vai saber o quanto você é capaz de fazer. Ou onde você é capaz de chegar. Mas aí que tá... O importante não é onde você vai chegar, e sim o que você tá fazendo todo dia. Porque eventualmente você vai chegar numa parada e você vai olhar assim, caraca, ó, pensei nesse plano, tinha planejado isso lá uns anos atrás e acabei chegando aí esse dia. Não importa se foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos depois, sabe? E você vê, tipo, a galera toda, tipo, fazendo muitos planos no começo do ano. Eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Só que tudo isso é parte de um esforço diário, sabe? Tipo, de rotina. A gente desenha porque a gente gosta. Só que quando você fala, putz, eu preciso ser o melhor desenhista do mundo, você tá olhando, tipo, pra um monte de gente ali, ou o melhor escritor, que é melhor que você. Mas você não tá fazendo porque você quer ser melhor que o cara. Você tá fazendo porque faz bem pra você. Sabe? Sim. E um negócio que era só... E uma parada que era pra ser só sobre você, tipo, e o que você quer botar naquilo que você tá fazendo, acaba virando um... Ou, eu tô olhando pra fora, sabe? Eu não tô olhando pra dentro de mim. Eu não tô olhando o quanto eu tô fazendo, eu tô olhando pra fora e vendo. Eu quero fazer mais que aquela pessoa, eu quero ser mais que aquela, ou mais que a outra. E não o quanto eu, dentro de mim, amo aquilo que eu tô fazendo e quero só que isso me faça me sentir bem, sabe? Me faça me sentir completo de alguma maneira.
Nossa, tantas coisas aqui. Eu acho que eu vou gravar esse seu áudio aqui, vou cortar só esse começo dessa introdução, vou ouvir todo dia de manhã pra ver se eu consigo encontrar um propósito na minha existência. Eu ia falar que parece uma coisa muito simples. Quando você tá deitado no sofá assistindo sua série e faz 3 meses que você não faz nenhum tipo de exercício e você fica pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa porque eu estou começando a ficar com dor nas costas, porque eu subo na escada e depois minha panturrilha fica doendo e você tem menos de 30 anos, não deveria estar se comportando dessa forma, que te pede, naquele momento que você está deitado no sofá, de levantar e simplesmente fazer exercício? É uma coisa tão simples, sabe? Tipo, quando você para pensar, é uma coisa, tipo... É muito... Parece muito fácil dar o start. Mas tem muitas coisas que acabam impedindo a gente. E às vezes é meio de dosar o quanto essas coisas estão impedindo a gente. E o quanto, tipo, são problemas que realmente estão fora do nosso controle. E às vezes estão dentro do nosso controle. Porque, por exemplo, eu tenho depressão. Já falei isso em outros episódios. Se vocês quiserem pesquisar episódios de saúde mental aqui, já relatei meus problemas com depressão. Mas demoradamente nesses outros episódios. Mas é muito difícil pra mim enxergar, às vezes, por que que eu tô num clima, assim, super introspectivo, super de pensamento e não de ação, e eu quero ficar mais dentro da concha, e o quanto isso é ocasionado pela depressão e por uma falha química do meu organismo, porque depressão é isso, do que... Quando consigo separar isso de uma autocomiseração? Autocomiseração é, tipo, um sentimento muito grande de ter pena de si mesmo, sabe? De muito, ter muita autopiedade. De, tipo, sempre se colocar numa posição de vítima das coisas. E é muito perigoso a gente estar nesse lugar, porque a gente pode cair nessa inércia por muito tempo, por anos. E é muito foda, porque aí você vira um ciclo vicioso, sabe? Tipo, você não faz porque você não tem vontade de fazer, e aí você não continua não fazendo. Isso te faz mais mal, porque você não queria ser assim. E aí você tenta fazer alguma coisa, mas aí você não consegue. E aí você fica pior ainda, e você não tenta de novo, porque você já tentou uma vez, e aí você não conseguiu, e você acha que não vai dar certo. E fica nisso pra sempre, quando você vê, tipo, passaram muitos dias e horas e meses da sua vida, e você tá no mesmo lugar. É, lá vem, né? Os dois papos de coach.
Eu acho que não...
Mas não é, né? Porque é literalmente a nossa vida e as coisas que a gente consegue construir no dia a dia.
Mas eu acho que não é uma parada de... Tipo, aí que tá, não tem um problema isso e tal. Eu passei muito tempo nessa inércia, eu como indivíduo.
Eu também, eu acho que é normal todo mundo ter essa fase.
Sabe... Eu acho que faz parte isso do processo do rolê de viver, assim, sabe? De você... De você aprender. Tipo, por mais que as pessoas te falem concretamente isso, eu queria que alguém me chegasse e tivesse uma conversa assim comigo há muitos anos atrás, sabe? Que o importante pra mim era só fazer. E eu não falo disso, tipo, de um rolê só da perspectiva do trabalho, mas da vida também, sabe? Tipo, você quer viajar, sabe? Tipo... Vai, viaja, sabe? Você quer sair de casa? Tipo, sai, sabe? Você quer fazer o que você quer fazer? Vai e faz dentro do que é possível pra você, sabe? Tipo, mas fazer, tomar atitudes, desde as pequenas até as maiores, vai te dando mais coragem aos poucos pra fazer mais coisas, sabe? Então, um rolê do desenho, por exemplo, do 3D. Em vez de você parar pra pensar e falar assim, cara... Eu vou fazer porque eu quero ser muito foda daqui 3 anos e eu vou estudar 7 horas por dia, 8 horas por dia e, tipo, caralho, eu vou ficar muito foda e eu vou estudar os fundamentos até, tipo, minha mente rachar. Mano, senta na sua mesa, bota uma música, e só desenha, mano. Desenha o que você quiser, sabe? Por um dia, dois, três, quatro, cinco. Mas desenha o que você gosta de desenhar, sem pressão, sem, tipo, sem a pira de falar assim, ó, oh, isso tá bom ou tá ruim, sabe? Ou, putz, a perspectiva tá errada ou tá certa? Ou a anatomia tá errada ou tá certa? Saca? Só desenha. Por desenhar. Sem porra de propósito nenhum. Entendeu? Tipo, só por isso. Eventualmente, você vai fazer alguma coisa ali que você olha, tipo, wow, legal isso. Sabe? Tipo, eventualmente você vai olhar pra alguma coisa, cara, eu me diverti hoje desenhando. Tipo, sabe? Porque eu acho que esse é um processo de ressignificar aquilo que a gente tá fazendo. Sabe? O significado que a gente dá é que eu preciso ser foda, porque eu preciso de um emprego foda, e eu preciso ganhar muito dinheiro pra trabalhar na maior empresa de jogos, na maior empresa de animação, na maior isso, na maior aquilo. E ter sucesso, sabe?
E muitos seguidores no Instagram.
É. Isso é sucesso pras pessoas. É isso que as pessoas estão buscando hoje em dia, sabe? E eu acho que eventualmente você vai ver que isso não é o que vai te completar, saca? Porque a vida não é sobre o trabalho só, sabe? É sobre outros rolês, é sobre outras paradas, é sobre você se transformar como indivíduo, sabe? Não sobre você ser foda profissionalmente, sabe? É sobre ser um ser humano melhor, sabe? Tipo, a vida é tanto sobre a gente fazer as coisas pra gente, quanto a gente fazer as coisas pro próximo, sabe? Mas se a gente não faz pra gente, como que a gente pode fazer o que é mais precioso na vida? É, tipo, ajudar o próximo, sabe? Dar de volta aquilo que a gente recebeu, sabe? Então, se a gente não consegue tirar prazer naquilo que a gente tá fazendo pra gente, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer o que é mais... Acho que é o que é o mais foda da vida. A gente conseguir oferecer algo às outras pessoas, sabe? Dar de volta. Então, a gente precisa ressignificar essas relações que a gente tem, principalmente no mundo da arte, no mundo do capital que a gente vê. Tipo, eu faço... Não é errado fazer o trampo por dinheiro. Saca? É necessário, é a vida, a gente precisa sobreviver. Mas eu acho que a relação, tipo, você pode pensar, eu quero ganhar grana, eu quero ganhar muita grana. Mas a relação que você tem que ter, porque, tipo assim, eu acho que você pode se motivar pela grana, saca? Mas eu acho que se você tá fazendo arte, de alguma maneira você tem uma relação mais funda com aquilo que você tá fazendo. Por exemplo, pra mim, não, cinema é sobre sobrevivência, entende? Eu passei por muita coisa na minha vida que o cinema ressignificou o rolê pra mim, sabe? Tipo, nesse sentido. Então, tipo, quanto mais eu faço isso, e mais eu sigo esse caminho, mais eu me sinto bem como indivíduo, sabe? Tipo, eu me descubro ali, sabe, um pouco. Mas não só no fazer, sabe? No assistir com outra pessoa um filme, sabe? Em todas as paradas que isso provém pra minha vida. E é nesse sentido que eu tô querendo dizer que, tipo, o rolê de ressignificar a parada, porque no fim das contas, o trampo é uma das... Conseguir um trampo, conseguir o dinheiro, é uma das coisas que a arte vai te proporcionar, sabe? E a gente tem que ter isso claro como objetivo. Mas, pra gente manter uma relação saudável com aquilo que a gente tá fazendo, a gente tem que ter essa relação, tipo, o que você fizer pra arte, a arte vai fazer de volta pra você, sabe? Cara, se você focar na grana, provavelmente você vai conseguir grana. Mas como você é um indivíduo, você vai ver que não é só isso o processo. Vai ver que tem outras coisas, que você, tipo... Ela também te... Fora o sustento, ela também te... Ela tá ali pra te produzir um bem-estar, sabe? Quando você era criança, você desenhava porque você se sentia bem desenhando. Ou você escrevia porque você se sentia bem escrevendo. Você fazia arte porque você se sentia bem fazendo isso, sabe? E ao longo da vida a gente ressignifica isso e muita gente acaba se sentindo mal, saca? Porque você já não é mais o melhor da sala. Porque você já não é mais o mais foda. E a gente não faz necessariamente isso pra ser o melhor, a gente faz porque isso faz bem pra gente, sabe? E nesse processo de a gente querer fazer ser o melhor, a gente deixa de conseguir fazer. E o ato de fazer é o ato que vai fazer a gente progredir, sabe? Como fazer, progredir como ser humano, progredir como profissional, progredir em todos os sentidos da vida, sabe? Tipo, o ato de estar presente pros amigos é o que vai te fazer ser o melhor amigo, sabe? Talvez não o melhor amigo do mundo, mas vai ser o amigo que você pode ser, sabe? O ato de estar presente com a sua família, sabe? De estar lá, estar ali, vai ser o que vai fazer ser um melhor filho, filha, sabe? Tipo, primo, prima, e por aí vai, sabe? com todos os defeitos que você carrega junto, sabe? Tipo, porque ninguém é perfeito. A gente tem aquela noção, tipo, cara, eu preciso ser o melhor, mas ninguém é a melhor pessoa, sabe? Tipo, não existe isso. A gente tá num processo de constante mudança e evolução, sabe?
Sim. E mesmo isso que você falou agora de, tipo, ah, eu quero ser um bom, sei lá, um bom irmão, uma boa filha, um bom amigo, é basicamente uma definição de prioridades, né? Você coloca, tipo, ah, eu quero ser uma boa escritora, eu quero ser uma pessoa mais comunicativa, sabe? Você vai colocando coisas que você quer ser. E nada impede de você ir percebendo que, às vezes, suas prioridades vão mudar e vão ser outras. E, nesse momento, você vai ser um excelente amigo. Mas, daqui 2 anos, você vai estar com foco em outro lugar e você não vai conseguir ser o amigo que você era 2 anos. Você não vai conseguir estar tão presente em coisas que você já foi antes. Porque você redefiniu suas prioridades. E eu acho que é bem normal a gente ir redefinindo essas coisas. Mas tem coisas que a gente sabe que não mudam. E tem coisas que a gente quer manter. E eu acho que é importante sempre ter esse foco também, né? Do tipo assim, ó, isso é essencial pra mim. E eu sei que isso não vai mudar. Porque é uma coisa que quando eu tiver, sei lá, 80 anos, eu quero olhar pra trás e pensar, e isso eu consegui ser. A gente não vai conseguir ser tudo em uma vida só. Então a gente tem que escolher. Como o Gus disse no começo do podcast, é tudo questão de escolhas, né? Tudo fazer ou não fazer, ser ou não ser, tentar ou não tentar, ir ou não ir.
Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo bem pessoal meu. Meu vô, ele faleceu terça-feira passada de Covid, tá? Meu vô já tinha 83 anos, por aí, e meu vô era separado da minha avó há muito tempo, tá? Há muito, muito tempo. Sabe, tipo, já tem uns 30 anos que eles se separaram. Sabe, meu avô foi um cara que foi alcoólatra, que ele... Vocês vão entender onde isso vai chegar. Meu avô foi um cara que foi alcoólatra, sabe, tipo, por uma grande parte da vida. E eu lembro, a Gabi não lembra disso, porque ela não tava nem nascida, mas eu lembro de eu criança, assim, e meu avô, quando ele bebia, ele ficava muito violento, assim. Ele nunca bateu em ninguém. Tá? Nunca bateu na minha avó, mas ele meio que surtava, assim, sabe? Tipo, ele achava que minha avó tava traindo ele, sabe? Ele achava que minha avó tava fazendo a porra toda, sabe? Acho que ela tava meio que traindo ele com o vizinho, fazendo os rolês. Eu lembro até hoje de eu ser pequeno, sabe? Minha avó, minha família de Mauá, tal. Aí meu avô tava descendo uma escada, que era um conjunto de casa bem apertadinho que eles moravam, tal. Meu avô tava descendo uma escada, ele descia, tipo, e meu avô andava com o facão. Como ele era nordestino, ele descia...
A peixeira,
ele descia uma escada falando... Dona Antônia, sabe, tipo, xingando minha avó, e eu lembro que eu era muito novo isso, sabe, eu não sei nem como eu lembro, eu, um tempo atrás, já perguntei pra minha avó se era isso era real mesmo, era coisa da minha imaginação, e minha avó falou, não, era real mesmo, rolava, ele descia batendo a peixeira na escada, tipo, e falando pra minha avó que ia matar ela, essas paradas e tal, aí ele parou de beber num determinado momento da vida dele, acho que perto dos 50 e poucos, ele parou de beber porque minha avó decidiu se separar dele, tá, minha avó falou, não, não quero saber dessa vida, não. Minha avó é foda pra caralho, sabe?
Demais.
Foda pra caralho. Minha avó é referência da vida, assim. De ser humano, nível ninja. A minha avó é a fazedora suprema, assim. Tal, tipo, na real, assim.
Minha avó nunca parou pra pensar que ela tinha opção de não fazer, na verdade.
Minha avó é exemplo de fazer, assim. Porque ela é uma senhora que não sabe ler, nem escrever. Mas ela separou do marido, tipo, ela dependia do meu avô, sabe? Mas ela sempre deu os corre dela, sabe? Tipo, de trabalhar... De ir no braço, comprar a sopa dela pra vender, sabe? De ir na quebrada, vender as paradas pra todo mundo, sabe? De ter a vida dela, sabe? Ela sempre foi muito batalhadora dentro do que a vida fez possível pra ela. Então, mas falando sobre o meu avô. Meu avô, ele parou de beber. Daí ele foi pro Nordeste, arranjou uma outra mulher. Só que lá no Nordeste, o que aconteceu? Meu avô sempre gostou muito de plantação, de plantar. Eu achava isso muito foda. Porque ele ia lá na nossa casa e fazia tipo uma plantação. No fundo, que tinha um terreno, aí ele plantava banana.
De repente, tinha uma plantação.
Melancia, tipo, a porra toda, sabe? Meu avô era muito ligado com a terra, assim. Eu achava isso muito da hora, assim. E daí ele foi pro Piauí, que é onde... É a origem da nossa
de onde
família,
ele é.
E da nossa maior parte da nossa família, tal, do Nordeste. E bem pro interior do Piauí, tal, tipo, uma cidade bem pequenininha, de 500 pessoas. E daí ele fazia as plantações dele lá, só que ele tem diabetes. E um dia, uma rosa... Ficou a ponta do dedão dele, tal. E ele não ligou muito pras paradas, sabe? Como no Nordeste, uma cidade bem pequenininha, tipo... lá não tem estrutura, é 500 pessoas, sabe? Tipo, é muito pequeno o rolê, tipo... É bem pequena a cidade dele e tal. Aí o que aconteceu, ele não deu muita bola e o pé dele começou meio que necrosar. E daí ele teve que ir pra Teresina. Então, e lá ele foi no hospital. Ele foi pra uma outra cidade do lado, daí foi pra Teresina depois. E lá tiveram que amputar o pé dele. Então, aí amputaram o pé dele. Só que daí meu avô continuou nessa não se cuidar. Então, e ele voltou pra cidadezinha dele e depois teve que amputar uma parte da perna dele. Aí amputou o toque da perna. Aí nisso, a mulher que
tava... Joelho pra baixo.
Aí nisso, a mulher que tava com ele, largou ele, sabe? Que ele tinha arranjado pra casar, ela largou ele. E lá vai meu avô de volta pra São Paulo, porque ele precisava de cuidado agora. Não dava pra ele viver mais
sozinho. Não conseguia andar mais, né?
Não dava pra ele viver mais sozinho, sabe? Não dá pra ele viver mais sozinho, não dava pra ele fazer mais as paradas sozinho. Tipo, não tinha mais como, sabe? E daí ele foi e voltou pra São Paulo e voltou justo pra casa de quem?
Adivinha.
Minha avó, que não tinha mais nada com ele, porra nenhuma com ele, teve que cuidar dele. E daí minha avó começou a cuidar dele, só que minha avó já tava meio velhinha. Aí minha avó falou, ó, não dou conta. Aí começou os filhos, tipo, ele começou a ficar um momento, um pouquinho de tempo na casa de cada um dos filhos, assim, sabe? Só que meu avô, ele já tava meio pinel da cabeça, sabe? Então toda a casa...
É, alguns anos, né?
É, toda a casa que ele ia, ele meio que arranjava uma treta. Sabe, aqui em casa ele tretava, ele, às vezes não acontecia nada, ele chegava em São Paulo falando que eu tinha mandado ele embora de casa, sabe?
Tipo, vovôzinho barraqueiro, pensa no velhinho barraqueiro.
Barraqueiro hard, sabe? Mas assim, chegando às conclusões finais, nos últimos anos, prestando mais atenção no vô, eu comecei a perceber o quão carente ele era, sabe? Tipo, no rolê assim, minha avó tem uma conexão muito grande com os filhos. Sabe, os filhos, tipo, têm todos uma conexão muito grande com ela, sabe? Nesse sentido. E meu vô, no... você vê que, tipo, ele tinha uma carência muito grande, tipo, de ser amado, sabe? Tipo, ele falava assim, ah, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, meus filhos iam gostar de mim, sabe? É isso, é aquilo, e aquele outro. Ele tinha uma carência muito grande de se conectar, sabe? Tipo, às vezes, pela época que aconteceu o que aconteceu com a minha avó, sabe? Os filhos acabaram se afastando dele, até certa maneira. E ele não tentou se...
Foi um negócio recíproco, né? É. Ele se afastou dos filhos, os filhos se afastaram dele.
E ele não tentou se reaproximar. E nesses últimos anos, eu pegava em algumas coisas que ele falava uma solidão muito grande, sabe? Da parte dele. Uma solidão, tipo, muito dolorosa, assim. Eu ficava muito sentido com isso, assim, tipo... De pensar nisso. E às vezes eu chorava por causa disso. Porque a situação dele me... Meio que mexia comigo, sabe, muito nesse rolê. E em outubro, agora, meu avô teve que ficar internado por causa do problema da diabetes dele, não foi por causa do Covid. E, tipo, eu liguei pra ele, sabe, e ele perguntou, ô, Guguinha, como você tá? Tá tudo bem? Tipo, você tá bem? Sabe, você via que ele queria falar comigo, ele queria saber de mim, você via um carinho muito grande, tipo, e você via que ele queria estar conversando ali, sabe? Você via que, tipo... Sabe, ele queria criar uma conexão ali, sabe, tipo, no rolê. E aí eu me senti muito mal, tipo, muito, muito, muito mal, porque eu vi que, tipo, sei lá, ele não tinha conseguido criar isso com os filhos dele, sabe, tipo, que ele não tinha ido atrás de fazer isso, sabe, tipo, de falar, não, eu vou resolver essa parada aqui, eu vou fazer isso e vou tentar recriar meus laços com meus filhos, sabe, tipo, eu sei que é um bagulho que vai dar tempo, vai levar tempo, mas eu vou refazer isso pra mim, sabe. E nesse final de ano, quando ele ficou internado pela primeira vez, eu senti muito isso, sabe? Isso me deixou muito bolado no final do ano, assim. Muito, muito. Eu passei pensando nessa parada, tipo, de que ele não tinha ido atrás, tipo, pra se conectar com as pessoas que vão fazer ele ser lembrado, sabe? Tipo, com os filhos dele, sabe? Que ele tava se sentindo sozinho ali, sabe? Mesmo tendo 7 filhos. Que ele não tava conseguindo se conectar no rolê. Às vezes a gente até tentava, mas tipo, tudo é uma parada de mão dupla, né? Vai e volta. Às vezes a gente até tentava, mas não rolava com eles. E ele tinha esse misto de momento de carência extrema e de violência extrema, assim, de dureza extrema. Uhum. E daí quando ele morreu, foi, tipo, na situação mais horrível de todas, porque ele pegou Covid, meu avô e minha avó pegaram Covid, os dois foram parar no hospital pra se tratar. E na quarta-feira, o dia que minha avó saiu... Aí quando meu avô tava no hospital, tipo, ele tava lá no hospital, só que meu avô já não tinha o entendimento das coisas tão claro. Tal. Ele não tinha o entendimento das paradas que estavam acontecendo lá dentro.
É, ele não entendia o que era Covid, por que ele tava lá.
E daí foi o bagulho mais pesado de todos, assim. Porque ele tava no hospital, E à noite eu falava com a minha avó e ele não... Ele, tipo, eu e a minha irmã tentamos falar com ele no dia que ele entrou. Ele nem respondia direito, sabe? Porque ele não conseguia ouvir a gente no celular. Ouvir. Sabe? E daí minha tia levou ele lá, ele tava no hospital. Aí a gente conseguia falar com a minha avó todo dia. E no primeiro dia que ele entrou lá, ele já começou a perguntar. Porque quando ele ficou no hospital em outubro, minha mãe, minhas tias todas... Ficaram se revezando pra ficar com ele lá no hospital.
É, porque podia, né?
Porque podia.
Que não sei se todo mundo sabe isso agora também, né? Agora com Covid, você não pode ter acompanhante no hospital. Não importa sua idade ou suas necessidades. Não pode, porque senão você aumenta o risco de contágio pra outras pessoas.
E quando ele chegou no hospital, tipo... Aí falando, quando ele tava lá no hospital, o que aconteceu? Como ninguém podia ter contato com ele, ele não tava entendendo isso. Então, no primeiro dia, ele começou a perguntar, cadê meus filhos? Por que meus filhos não me visitam? Por que meus filhos não estão aqui? Cadê meu neto? Cadê minha família? Sabe? Por que minha família não tá aqui? Aí o pessoal explicava, não, senhor, é porque você tem Covid, isso e aquilo, tal. O senhor não pode receber visita. E minha avó tava no mesmo hospital que ele. Aí minha avó ainda fazia o empenho de doente ir até a ala dele e falar, vê, você tá bem, Daniel? Não, Daniel, eles não podem vir pra cá, sabe? Tentava mostrar pra ele o celular, pra ele conseguir ver, mas ele já não tava conseguindo ver direito, né, ouvir, tal. E daí ele passou do primeiro pro segundo dia, ele começou a ficar muito violento, porque ele tava ficando muito nervoso, porque ninguém aparecia ver ele, e por causa dos...
Começou a brigar com as enfermeiras, gritar...
E por causa dos efeitos colaterais da Covid também, sabe?
Sim.
E na quarta-feira minha avó saiu.
De manhã.
E meu avô faleceu uma hora e meia depois, sabe? E cara, quando isso rolou, assim, eu tava tipo com uma carga de coisa em cima de mim, Nossa, eu fiquei muito mal, assim. Pelo meu avô, porque, tipo, tudo que eu mais tava temendo em outubro, meio que rolou, sabe? Tipo, sabe? A parada da solidão se amplificou, tipo, de outro jeito, assim. Ele tava internado sozinho, ele tava achando que ele tava sozinho, que ninguém queria saber dele, e no enterro dele ele não ia poder ter a família dele, sabe? Tipo, saca? Tipo, tudo isso se reverberou ao extremo, assim, sabe? E aí você fica pensando assim, caralho, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito algo, sabe? Eu podia ter chegado e falado com os filhos todos e falado assim, caralho, velho, ó, eu sei que o nosso avô é difícil, eu sei que tem esse problema, eu sei que ele não é um ser humano perfeito, mas ele, tipo, a gente precisa tentar se conectar com ele, porque é os últimos anos de vida dele, sabe? A gente precisa tentar criar esse laço, porque ele precisa disso, sabe? Tipo, ele precisa disso. Eu tentei fazer por mim, assim, mas eu podia ter feito mais. E a família, ninguém na família fez, sabe? Tipo, nesse nível, sabe? Ninguém tentou ter a paciência. Então, o que não foi feito, não foi feito. E a atitude mais simples da gente ter feito era, às vezes, falar mais vezes eu te amo, sabe? Tipo, mesmo ele violento, ó, avô, tô aqui, sabe? Quando a gente podia, a gente falava. Mas tentar, tipo, eu podia ter ido lá e tentado levar a família toda, tipo, tentar gerar mais bem-estar. Não tô falando que a gente era uma família ruim, sabe?
Mas a gente fazia o que a gente podia.
Mas a gente podia fazer, sabe? Podia fazer mais, podia, tipo, fazer outras paradas, sabe? Só que não foi feito, sabe? Nas nossas, o que eu tô querendo fazer a comparação com a gente, é que enquanto a parada se resume só a gente, a única pessoa, entre aspas, que a gente precisa lidar pra sair da inércia, é só a gente, sabe? Você, mesmo que você tenha uma situação que você não tem condições, não falando, tipo, eu não boto fé nenhuma em meritocracia, sabe? Não façam essa comparação. Eu não acho que a gente parte do mesmo lugar. É a gente que se tira da posição de estacionária, sabe? Tipo, no caso do meu avô, eu não posso preencher o próprio buraco dele, saca? A gente que tem que preencher nosso próprio buraco, sabe? Eu não posso preencher o buraco da outra pessoa por ela, mas eu podia estar mais ali por ele, sabe? Então o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente só tem que fazer, sabe? Só fazer, sem esperar nada em troca, sabe? Tipo, eu podia fazer mais pelo meu avô se eu não ficasse pensando, tipo, na dor de cabeça que eu ia ter com a minha família, que eu ia ter que tretar com todo do mundo pra que isso acontecesse, sabe? Só fazendo, sabe? Tendo a experiência um dia de cada vez no processo, sabe? Assumindo o que cada dia vai trazer pra mim, sabe? Só fazer, só fazer, só conversar. Eu entendo que às vezes é muito difícil fazer, mas quando a gente tá falando do rolê da arte, é uma parada que é pra fazer bem pra gente, sabe? Então não tem por que a gente não fazer, sabe? Não tem por que a gente não se botar ali no rolê e não fazer, sabe?
É, tipo, qual é a desculpa, né?
Eu acho que não é nem desculpa, sabe? É só, tipo, ressignificar isso, sabe? Ressignificar isso...
Não, porque... mas é justamente isso. Se a gente tá vivo e a gente tem plenas capacidades, por que não?
Exato, exato. Porque isso não é nossa vida inteira, isso é só uma parcela dela, entendeu? Tipo, não dá mais peso pra isso do que isso tem na vida, sabe? Tipo, você pode ter filho, você vai ter fazer um monte de outras coisas que vão ser muito mais importantes que a sua profissão, sabe? Muito na vida do que a sua profissão. Então, dá o peso que isso precisa ter pra você ter a relação que você precisa ter com isso. Acho que é isso.
Agora eu vou ficar reflexiva, né? Você fez aqui 20 minutos de história da nossa família, acho que eu vou ligar pra minha avó.
Mas é isso, gente, tipo, eu tenho praticado, eu tenho, tipo, o rolê do meu vô, especialmente, tipo, meio que mexeu comigo nesse sentido, sabe? E não fazer profissional, mas o fazer pra quem tá perto de mim, sabe? O fazer pra quem tá à minha volta, sabe? Aí é um outro, é tipo, é um outro fazer, mas também é a atitude de fazer algo, sabe? Tipo,
uma qualidade de vida que vem de dentro pra fora.
É, exato. Tem mais na vida do que só, a vida é mais que só trabalho, sabe? É as pessoas com quem a gente se relaciona, são os nossos amigos, é um monte de rolê, saca? E se
é claro
você
que são
dá...
vários conjuntos que se permeiam, né? Tem coisas que estão dentro do mundo,
é tipo
se encontram.
É tipo aquela frase, fala sobre você sem falar sobre o seu trabalho. Você consegue? Então, eu acho que é de equilibrar as relações, sabe? Pelo fato de, às vezes, a gente botar a arte e os objetivos... um bagulho mais importante da nossa vida, isso acaba limitando a gente, porque a gente bota muito ovo numa cesta só.
Não é a gente, né? A nossa sociedade é meio baseada nesse negócio de produção. Mesmo que, sei lá, não seja o seu trabalho, mesmo que você esteja estudando ainda ou esteja na faculdade. Na faculdade são premiadas as pessoas que produzem mais artigos, que publicam mais em revistas, que fazem mais trabalhos, que estão mais em projetos de extensão. Então é tudo pautado pela produtividade, mas nem sempre isso leva a lugares que deixa a gente saudável ou feliz.
Exato. Eu acho que a palavra mais chave é tipo, tentar buscar um equilíbrio, entende? Tentar buscar um equilíbrio. Equilíbrio é importante pra tudo, sabe? Equilíbrio, 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 sabe? Tentar buscar um equilíbrio, porque a vida não é só trampo, sabe? A vida é um monte de coisa. A vida é você, a vida é quem é com quem você tá, sabe? Seu parceiro, a vida é seus... filhos, a vida é sua família, a vida é seu trampo, a vida é seus amigos, sabe? A vida é o que você quer ser, sabe? Tipo, a vida é o que você quer fazer pelos outros, a vida é muita coisa, sabe? E o equilíbrio de todas essas coisas é que faz a gente viver uma vida bem vivida.
Exatamente. E acho que é importante lembrar também que as coisas vão acontecer independente da sua vontade.
Exato.
Pela... as coisas não vão parar de acontecer porque você não quer mais que aconteçam. Você não tem como impedir, porque a vida sempre acontece.
Exato.
Então, sabendo disso, tem uma série de atitudes que você pode tomar. Mas isso você que tem que escolher, né?
Exato, é uma escolha sua sempre, sabe? É uma escolha sua. Não tô falando que todo mundo tem a mesma possibilidade de escolha, tá?
Espero claro, que você tenha entendido. Claro, com certeza. É muito importante a gente deixar isso claro, porque a gente sabe que tem oportunidades diferentes para pessoas diferentes e lugares diferentes em que as pessoas estão agora. Mas, né, dentro da sua própria realidade.
É tipo, se você tem.
Fazer
se você só tem uma hora pra trampar, porque você tem que trampar em outro rolê estudar, usa só uma hora, cara. Mano.
Você tem 10 minutos,
usa seus 10 minutos, vai te fazer bem por 10 minutos. Saca? Tipo.
Cara, imagine um ano, 10 minutos por dia, quantas horas não dá isso?
Saca, exato. Tipo, sabe, mas. Mas faz só. Faz porque é bom pra você, mano. Faz porque é bom pra você. Sabe? Faz porque você gosta. Sabe? Faz porque é importante pra você. Faz porque completa um pedacinho dos vários pedacinhos que você tem aí dentro.
RT, se você chorou. Difícil, já vou salvar esse episódio aqui pra eu ouvir novamente, pelo menos uma vez por semana aí, quando eu estiver precisando de um chute na bunda.
É isso, episódio dedicado para o meu avô, Daniel. Ah, beijão,
vovô. Beijo, vovô.
Vou tentar, assim, pra fechar. Pra fechar os rolês, eu vou...
Dedicado à nossa avó também, né?
Nossa avó
fez
nossa
muito
avó,
e ainda faz muito.
É, que sobreviveram a super Covid, sabe? Que são duas pessoas incríveis, dois nordestinos. A gente tem muito orgulho da nossa família, dos dois lados terem vindo do Nordeste, do Piauí e do Ceará, sabe? Tipo, eles são pessoas muito incríveis, muito batalhadoras, sabe? Meu avô teve os problemas dele... Mas, tipo, ele era uma pessoa... Ele era um vô muito amoroso, sabe? Tipo, ele era uma pessoa muito...
Da forma que ele conseguia.
Ele era uma pessoa, tipo, muito foda, sabe? Tipo, eu não tenho o que reclamar dele como neto, sabe? Eu queria ter tido a oportunidade, talvez, de ter conhecido ele mais fundo do que eu conheci, sabe? E minha avó é uma pessoa maravilhosa, incrível, perfeita, deusa de toda a humanidade, a referência da minha vida. Eu acho que da vida de todo mundo da família.
Sim.
Gente, se vocês quiserem conhecer a pessoa mais foda do planeta, é minha avó. Eu chamo ela pra um podcast aí, velho. Minha avó é tipo assim.
A gente faz um utopia em Mauá e aí a minha avó
tipo,
faz.
Minha avó é a pessoa mais sábia que eu conheço no universo.
A bicha é esperta mesmo.
Ela tem uma inteligência emocional nível tipo Deus, assim, sabe? Super Saiyajin 5.
É pessoas velhas, né? A gente tem que respeitar. Antes de respeitar os idosos, não é só na escola que a gente.
Ah, que não, gente, mas nem velho eu conheço no nível da avó.
Ah, eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui, a gente também tem avós que são especiais. Compartilhem histórias dos avós de vocês, coisas que vocês aprenderam com os avós de vocês. Vamos fazer esses conhecimentos aí ancestrais serem repassados para frente.
É isso, gente.
Fechou? Nesse clima de reflexão, introspecção. Se vocês estiverem pensando aí coisas, conversem com a gente. Manda DM, vamos falar sobre esses assuntos, porque é aquilo, né? Quem tem um amigo tem tudo.
Exato. E é 2021, é um ano novo. Todo dia que você acorda.
É um
acorda,
ano muito difícil, mas estamos aí.
Todo dia que a gente acorda é uma chance nova que a gente tem pra fazer as coisas de outro jeito. Ou só fazer.
Exatamente. Exato. É todo dia que é novo, né? Não precisa um ano novo pra ter um dia novo.
Exato. Foda-se o ano novo. Todo dia novo, exato.
E foda-se o ano novo. Encerramos assim o podcast, mandando lá no cu e.
Foda-se o ano novo, porque todo dia é novo. É isso. Frase de camisa motivacional.
Em breve na loja da brincadeira.
Espero que vocês gostem do podcast, que a gente não tenha falado besteira demais, gente. Se a gente falou, peço desculpa, tá?
Exatamente, mas espero que ajude. Eu falo isso no final de podcast e invariavelmente acaba ajudando pessoas. Então é isso, valeu, gente. Obrigada pela companhia, um beijo e até semana que vem. Quer dar tchau, Gustavo? Educação?
Até semana que vem, gente. Amo vocês. Beijo.